Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
É o Central Manhã já com vocês aqui, trazendo as principais informações do dia. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a partir de agora, que é ao meu lado, Carlos Rocha. Carlos Rocha, muito bom dia.
Bom dia, bom dia.
Seja bem-vindo, tudo certinho?
Tudo tranquilo, vamos em frente aqui que tem muita notícia hoje.
Vamos lá, vamos começar o programa de hoje trazendo já informações direto lá da capital federal. Olha, Supremo Tribunal Federal condena Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão.
Olha, e a defesa de Jair Bolsonaro diz que penas foram excessivas e vai recorrer da decisão.
Você vai acompanhar também. Olha, presidente Lula diz que o governo vai trabalhar contra anistia a condenados.
E ainda tem mais. Donald Trump diz que a condenação de Bolsonaro é terrível e afirma estar muito insatisfeito, Jalber.
Pois é. Vamos também trazer informações da caravana federativa que acontece na capital maranhense e que fortalece diálogos entre Estado e municípios do Maranhão.
Está no ar o Central Manhã desta sexta-feira. Hoje é 12 de setembro, o ano é 2025 e você está convidado para viajar nas notícias a partir de agora.
Agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque do estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Está no ar o Central Manhã desta sexta-feira e com a sua participação. Você já pode interagir com a gente através dos nossos canais de interatividade. No YouTube, você já sabe, você procura por Central de Notícias Brasil, você aciona lá o nosso chat e onde quer que você esteja, você pode mandar a sua mensagem de texto, viu? Não pode mandar áudio, fica difícil aqui para termos acesso ao áudio. Você pode mandar aí a sua mensagem de texto. E vamos trazer a enquete de hoje. Você concorda de que a condenação de Bolsonaro foi justa ou foi injusta? Aqui a sua opinião é muito bem-vinda, não importa de que lado você esteja e qual opinião você defenda. Mas o importante é a sua participação aqui no Central Manhã.
Daqui a pouco... Pode participar lá pelo chat,
sim,
né?
Sim, sim. Você pode mandar aqui a sua mensagem que daqui a pouco vamos destacar aqui dentro do Central Manhã. Hoje, se a presença aqui do nosso titular, o nosso diretor...
Grande Huberto Fernandes.
Huberto Fernandes vai estar em qualquer parte
do estado. Está em uma missão aí,
exatamente,
importante.
Mas nos atribuiu essa missão de estar junto com vocês.
E nós vamos lá.
Pois é, nessa hora aqui, nos 30, nos 60 minutos, com as principais informações do dia. Vamos começar já o programa de hoje falando do principal fato que aconteceu nos últimos dias e onde saiu, portanto, o resultado que foi em relação ao julgamento do Bolsonaro e mais aquelas pessoas que enfrentavam processo de... lá no Supremo Tribunal Federal. Olha, a pena foi definida após o colegiado entrar na fase de desiometria das penas depois da condenação dos 8 réus da trama golpista. Por 4-1, o colegiado condenou os acusados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e também a grave ameaça à deterioração do patrimônio tombado. Apesar da definição do tempo da condenação, Bolsonaro e os réus não vão ser presos imediatamente. Eles ainda podem recorrer da decisão e tentar reverter as condenações. Os condenados não devem ficar em presídios comuns. Oficiais do Exército têm direito à prisão especial. De acordo com o Colégio de Processo Penal...
O Código de Processo Penal.
O Código de Processo Penal. O núcleo crucial da denúncia tem 4 militares do Exército, 1 da Marinha e 2 delegados da Polícia Federal, que também podem ser beneficiados pela restrição. Vamos aos nomes?
Vamos lá, são eles o Alexandre Ramagem, que é delegado da Polícia Federal e deputado federal, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Ainda temos Almir Garnier, Ele que é almirante, ex-comandante da Marinha, cargo alto, viu?
Cargo alto.
E ainda temos o Anderson Torres, delegado da Polícia Federal. Esse foi muito polêmico durante todo esse processo. Ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal. O Augusto Heleno, que é general das Forças Armadas, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. O próprio Jair Bolsonaro, que é ex-presidente da República e capitão do Exército. Temos ainda Paulo Sérgio Nogueira, general, ex-ministro da Defesa, e Walter Braga Neto, general também, ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022. Quando a gente fala a lista de ex-ministros do Jair Bolsonaro, eu não podia deixar de falar isso, a gente lembra que parece a lista de ministros da época da ditadura, né?
Exatamente.
Que todos os ministros eram militares, né? E assim foi quase igual, né, no Jair Bolsonaro. O presidente era militar e os seus ministros também.
Pois é.
É verdade.
Pois é, Carlos, mas a declaração do presidente Lula, entrevista exclusiva ao jornal da Band. A entrevista foi gravada horas antes do Supremo Tribunal Federal condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão no julgamento, portanto, da trama golpista. Ao ser questionado sobre se os partidos da base que hoje têm assento no governo insistirem na anistia, aí o presidente afirmou: o governo vai trabalhar, segundo ele, contra essa anistia. Então é importante você saber, foi o que disse o Lula.
Lula.
Agora, o que será que disse o Trump?
Ah, o Trump foi mais pesado.
Mais
sempre
pesado.
Né? Sempre, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele classificou como terrível e disse estar muito insatisfeito com a condenação de Jair Bolsonaro, do Partido Liberal. Já era de se esperar, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Essa iniciativa, essa fala do presidente Donald Trump, já era de se esperar, não causou nenhuma surpresa. O secretário de Estado do país, o Marco Rubio, prometeu uma resposta por parte dos Estados Unidos. Já o presidente do Zéu, dos Estados Unidos, não disse se pretende aplicar novas sanções ao Brasil. Atenção, isso em razão da condenação. Não se sabe se ele vai fazer alguma represália.
Exatamente.
Ele ainda deixou no ar. Ele deixou no ar. No entanto, em um post na rede social, no X, né, o antigo Twitter, o secretário de Estado Marco Rubio, dos Estados Unidos, olha, entre aspas, responderão de forma adequada a essa caça às bruxas. Fecha aspas.
Pois é, e fica a expectativa, porque primeiramente teve aquela palavra lá da Casa Branca em relação lá à porta-voz, dizendo que o governo estaria disposto a sanções, tanto comercial como também militar. Ontem, pelo menos, não se viu a definição do presidente Donald Trump sobre essas possíveis sanções, mas teve esse membro aí importante lá do governo.
Mandou um recado.
Então fica a expectativa. E será que realmente teremos algumas sanções novas ou o que pode acontecer? Mas vamos logo a Brasília.
Nós já vamos logo no Distrito Federal,
vamos,
né?
Vamos logo a Brasília com o repórter Adilson Souza.
Grande Adilson Souza, está ali muito bem alinhado, isso, né? Adilson Souza, eu tenho certeza que esse rapaz tem muita notícia para trazer.
De coisa.
Sabe de coisa, esse sabe de coisa. Adilson Souza, professor, seja bem-vindo.
Como é que foi aí a repercussão aí, o Adilson, pelos dois lados?
Bom dia.
Bom dia para você.
Bom dia a você, Carlos Roger. Bom dia a você, Chava Pereira. Né? Senti falta aí do Humberto, quase que ia dizer Carlos e Humberto. Mas olha, foi muito movimentado, sim, e essa repercussão dos Estados Unidos também está sendo cotado, né, por aliados e simpatizantes do Bolsonaro, porque ele disse que não aceitava essa decisão, né? Assim também comparou com a mesma decisão que houve com a questão do Capitólio, relacionada ao nome dele. Mas como ele foi eleito vencedor lá como presidente nos Estados Unidos, o Poder Judiciário terminou fazendo com que ele não sofresse tantas sanções e foi quase arquivado aquele julgamento de lá do processo. Mas sobre o Brasil, ele disse que não vai ficar assim, não. Ele poderá ainda agir. Aqui no Brasil, aqui em Brasília, foi bastante movimentado. Toda a expectativa era que hoje encerrasse, mas foi bastante adiantado o processo e sim, terminou o julgamento de 4-1. E aí houve a conclusão das penas, certo? De que também todos os condenados deverão ainda recorrer e só depois desses recursos de embargos declaratórios, que poderá diminuir algum pouco de pena, é que será determinada a prisão que foi aplicada pelo Tribunal Superior, pelo Supremo Tribunal Federal. Jauber, respondendo sua pergunta, para os dois lados, houve uma alegria para quem é do governo e houve um pouco de indignação para quem é do lado da oposição. No Congresso, não temos muita informação, mas o Lindbergh Farias compareceu lá na frente do STF depois, que estava já no finalzinho, já quase na hora de declarar essa condenação total. Ele chegou por lá para dizer que tem um artigo, que é o da Lei 12.850, no segundo parágrafo, que fala que condenações ligadas a crimes contra a pátria, contra a nação e atentado democrático de direito, ele não permite uma prisão comum e nem domiciliar. Então, ele foi lá comemorar, dizer que a decisão da condenação e após o recurso, os condenados deverão ir para a penitenciária. E aqui, no caso, é a Papuda. Já apenas o Mauro Cid, que é o delator, que é o ajudante de ordem, ele foi condenado apenas com 2 anos de prisão em regime aberto. Os outros todos, regime inicial fechado. Só para fazer a lembrança aqui da contagem, Bolsonaro ficou condenado com 27 anos e 3 meses, o Braga Neto com 26 anos, o Mauro Cid, já falei, 2 anos em regime aberto. Teve o Anderson Torres, que foi condenado a 24 anos e 3 meses. Já o Almir Garnier, que é o comandante da Marinha, foi condenado a 21 anos, o general Heleno a 24 anos e 3 meses, o Paulo Sérgio 20 anos e o Alexandre Ramagem foi condenado a 16 anos, 1 mês e 15 dias, além de perder o mandato imediatamente como deputado federal, que ele também foi, juntamente com o Anderson Torres, os dois são delegados, compulsados e foram autorizados pela lei, onde diz que quando é condenado tem que perder também os cargos. Então, estão nessa condição os envolvidos do núcleo crucial. E aí, só para a gente trazer aquela fala de dois ministros, o Flávio Dino, também seguido pelo próprio Alexandre de Moraes, e o presidente do STF, Barroso, que esteve por lá, que fez o encerramento da sessão, disse que essa decisão não é uma felicidade para nenhum magistrado e que é uma decisão que rigorosamente obedece à justiça, que é cega, e que o Brasil fez justiça diante dos fatos e das provas, mas que não é uma alegria e não é felicidade de quem profere uma decisão de prisão para alguém. Já a ministra Carmen Lúcia, no seu pronunciamento, que foi bastante elogiado nas redes sociais, ela disse que o Brasil só vale a pena quando eles, os magistrados, conseguem defender a democracia. Então, tem aí esses dois lados, vamos aguardar o que vai acontecer para a semana, porque agora vai para o Congresso toda vira o jogo, que agora o pedido é pela anistia, o pedido é pelo foro privilegiado, e se o problema era o julgamento, vamos agora acompanhar e saber, né, se tem sim essa decisão de colocar em pauta esses dois assuntos importantíssimos, porque também a população espera aqueles assuntos que eram para estar sendo julgados, que foi trancado, que é sobre o imposto de renda, para quem recebe até 7 mil, 5 mil reais, está livre desse imposto, e também a questão da escala de trabalho de 6x1, que beneficia milhares de brasileiros. E agora a gente só pode aguardar o que o Congresso vai fazer. Existe essa toda indignação, o próprio Flávio Bolsonaro esteve ontem na residência lá do pai visitando e saiu também criticando, dizendo que foi uma injustiça, criticou Alexandre de Moraes, criticou todos os magistrados que aderiram a isso e ficou só para a oposição uma alegria de que o Fux entendeu que eles estavam certos. Mas, por enquanto, a decisão é a da justiça, que tem que ser condenado no núcleo crucial.
Adilson, e a questão da anistia? Você acha que o presidente, aí, com todos os seus aliados, vão trabalhar aí, de fato contra a anistia? E como é que deve ficar lá no Senado e também na Câmara essa questão da anistia?
Já foi deixaram claro, o próprio Supremo já deixou claro, a anistia ela não cabe para esses casos. Ele é um caso de humanidade, ele é definido inclusive pela ONU. Então está nessa carta magna da ONU, que diz que quem teve problemas humanitários, quem passou por guerra ou quem passou por algum tipo de situação mais elevada, que considera um grande número de ação voltada para um plano humanitário. Essa é uma das defesas do governo. E não cabe para quem faz atentado e também depredação do poder público, no caso da pátria, no caso atentado democrático de direito. A anistia, ela também está sendo criticada por alguns políticos, aliados do governo. Já surgiu até críticas que dizem que se atentar... A oposição diz que atentar contra a pátria, no caso, tentado de golpe, né, tentativa de golpe, que não é crime, que poderia gerar uma anistia para esses envolvidos, aí criaram até uma... não é uma brincadeira, mas é uma pergunta. Se o Adélio Bispo atentou contra o Bolsonaro e ele não chegou a consumar o caso, então eles teriam coragem de colocar essa discussão para dar anistia para Adélio Bispo. Mas eu acredito que isso deve ser uma brincadeira, porque ele está preso, está condenado. Agora, que existe essa discussão, vai existir, porque o governo tem a maioria no Congresso, a oposição tem a maioria no Congresso, só que o governo diz que eles não têm a maioria no Senado. Então, seria arquivado, até porque o texto foi alterado e o texto dizia que quem poderia ser livre da anistia eram os peixes pequenos, os grandes não, inclusive o Bolsonaro. E isso a oposição não aceita. Esse é o jogo, Humberto. Obrigado. Esse é o jogo, Jalber.
Okay. Obrigado, Adilson.
Bom final de semana
para vocês. A gente volta. Segunda-feira a gente volta. Desejar um bom final de semana a todos. E um bom descanso ao nosso diretor, Humberto Fernandes.
Tá certo. Ok, agradecemos ao repórter Adilson Souza. Daqui a pouco vamos voltar a Brasília com o Nildo Costa.
Tem muita coisa ainda.
Muitas outras informações.
E tem notícias locais também.
Também. Vamos a um breve intervalo. Na volta a gente volta mais já. Central Manhã para você.
Estamos apresentando Central Manhã.
Sejam bem-vindos ao Porto do Itaqui. Aqui, o progresso encontra a tecnologia. Onde as nossas riquezas descobrem novas fronteiras. E a sustentabilidade tem seu porto seguro. Aqui, deságuam inovações que impulsionam o maior porto público do Arco Norte. Somos o elo que fortalece a economia do Brasil. Do Maranhão para o mundo, 35% das riquezas do estado passam por aqui. Mais de 100 mil empregos são gerados. Nossa influência vai além das fronteiras. São 9 estados conectados pelo mesmo propósito. Um porto que move sonhos, que move o Brasil.
Somos a infraestrutura que bate recordes na movimentação de cargas.
Granéis sólidos, líquidos e cargas gerais. Movimentamos o progresso com eficiência e estratégia.
Somos a engrenagem que gera eficiência logística.
Com ferrovias estratégicas que conectam o Porto do Itaqui ao Brasil. Conexões que encurtam caminhos. É mais agilidade com menos custo.
Somos a tecnologia que projeta o futuro.
O Porto do Itaqui incentiva, capacita e promove a inclusão de jovens maranhenses no mercado de trabalho. Somos um dos portos mais inovadores da América Latina. Destaque nacional em pesquisa e tecnologia.
Somos o porto que cresce e transforma vidas.
Novos terminais, mais tancagem, galpões, ramais ferroviários, mais celulose, mais fertilizantes, mais eficiência para o Brasil. Somos um porto sustentável e somos o primeiro porto público do país a desenvolver um plano de descarbonização, gerando oportunidades, competitividade e crescimento para a economia nacional. Transformamos conexões em compromisso com as pessoas.
Somos o Porto do Itaqui,
o Porto do Desenvolvimento.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o Central Manhã aqui pelas ondas da sua emissora. Aproveitar para mandar aqui o nosso abraço especial às televisões que estão em cadeia conosco. Aqui na região metropolitana temos a TV Alternativa, canal 19.1, e também a TV São Luís.
Que é a Rede TV.
Representando com a gente, exatamente.
Rede TV, canal 8.
E temos mais só 14, né, no interior do estado.
No interior do estado, mais 13.
É, mais 13.
São 15. Duas na capital, são 15 emissoras agora.
Em rádio, são mais de...
A rádio, mais de 250, 300 rádios e crescendo. E você pode ficar sabendo qual é a abrangência da Central de Notícias se você acessar no Google o nosso portal centraldenoticiasbrasil.com. Lá você vai lá e procura lá em mapas de rádio e você vai ter uma ideia dos locais que tem transmitido o nosso conteúdo jornalístico. Nós saímos do Maranhão já, Lucas. Nós saímos. Jalber, nós já estamos em outros estados. Estamos em Goiás, estamos no Piauí, estamos na Bahia, estamos no Distrito Federal. Então, vários estados já têm absorvido a nossa programação. Ó, por esse globo que a nossa diretoria de TV está mostrando agora, o James Chaves, você tem uma noção, olha aí, ó. Olha como é que tá o Maranhão, Jalber.
Tem muita rádio.
Olha, né, como é que tá. Mas se você observar, nós saímos já, ó. Saímos do Maranhão, ó. Se você observar aí, ó, nós estamos em diversos estados vizinhos ao Maranhão, ou seja, nós estamos começando a ganhar o Brasil e o objetivo é ganhar o mundo.
É a Central de Notícias indo mais longe para ficar cada vez mais próximo de você. E por falar nesse sistema, viu? Você que é dono de rádio, você que é diretor de emissora, você que é presidente, dono de TV, a sua emissora já faz parte do mundo da mídia? Olha, você ainda não faz, de ficar de porta em porta, às vezes, muitas das vezes procurando aquele que não tem o mínimo interesse. Nós entendemos que o dono do estabelecimento e o dono das marcas e produtos é que devem procurar as emissoras, e não as emissoras que devem procurar quais são os programas que você, no Mídia 4.0, mundo da mídia que você está acompanhando, faz o seu cadastro, tudo direitinho, inclusive colocando o valor das exceções, quais são os programas que você tem, que você pode oferecer para os interessados. Então, através disso, você não precisa mais estar se preocupando e correr atrás de patrocínio. O patrocínio é que vai vir até você. Então, você pode se cadastrar aqui acessando mundodamídia.com. O Mundo da Mídia que vai levar aí todos que precisam de mídia até a sua emissora. O Mundo da Mídia é o novo conceito mundial de mídia.
E eu estou vendo aí o diretor mostrando para a gente que tem tudo, né? Mostra a rádio que você quiser, a cidade, o estado, o preço
também
da mídia, o horário que você quer, e você escolhe até o programa.
Agora também o dono da rádio, o dono da televisão tem que ser consciente com o valor de mercado. Não é porque você acha que tem que vender a inserção de 30 segundos
tem que tomar cuidado com a concorrência.
A 3 mil reais, tem que saber qual é o valor do mercado. Primeiro
dar uma olhada, né?
A abrangência do seu veículo e saber colocar todos os dados direitinho, porque caso contrário pode dar algum problema. Então é necessário que faça as devidas correções.
E para fazer parte disso, não esqueça que é muito importante, é preciso você cadastrar a sua emissora. Vamos falar de saúde.
Vamos falar de saúde,
né? É importante. Vamos falar dos produtos Alifarma. Você já viu algum produto da Alifarma? Estão nas melhores farmácias do Maranhão e do Nordeste brasileiro. E nós temos agora a loja física da Alifarma. Olha, lá você encontra aí o Rubrax, que é um suplemento alimentar aí com vitaminas de A a Z. O Rubrax, ele é um composto vitamínico que supre as necessidades dos alimentos. Você encontra ali o Alizinco também, tem o Alimelx. Esse Alimelx aí, ele vem com própolis.
Alimexi, né?
Ele vem com mel, com própolis, né? Com agrião,
isso,
né?
É bom,
vem com tudo aquilo para melhorar o seu sistema respiratório.
Esse eu já tomei, agora um detalhe, tem que tomar o casal, viu?
Como é que é o nome, Jalba, dele?
Alimelxi.
Alimelxi.
Tem que tomar o casal. Olha, você que é solteiro, você tem que tomar, mas tem que ter cuidado. Agora, você que é casado, compre pra você e compre pra patroa, viu?
É verdade. Por falar na patroa, tem também o produto pra mulheres que estão na menopausa.
Isso.
Por exemplo, tem produto infantil.
Isso.
Complemento alimentar, olha aí, suplemento, ó, Poliferin, esse aí é pra garotada.
Isso.
Esse aí é pra garotada. Mas o nosso diretor mostrou agora há pouco a imagem dos produtos para quem faz academia, para quem pratica atividades esportivas.
Esse é pro James
e pro Cleber Costa, né, que são malhadores. Então, olha ali, ó, você vê a creatina. Essa, eu consumo a creatina. Então, essa é a creatina mais barata que eu já vi no mercado. Não é porque eu estou fazendo aqui a divulgação. Tem o Whey, Esse whey ele é muito utilizado pelos praticantes da atividade esportiva, principalmente aqueles que praticam musculação, né, que usam muito peso, porque ele te dá mais energia, ele te dá mais força, você tem mais ânimo para ir até a academia e você consegue, em pouco tempo, utilizar mais peso na sua musculação. Você cansa menos. Que coisa maravilhosa. São suplementos vitamínicos e alimentares da Alifarma, produtos naturais, também suplementos para quem pratica atividades esportivas. Você, se não tiver na farmácia aí mais perto da sua casa, quem está na capital maranhense já tem uma loja física da Alifarma ali no Pop Center da Coab. Mais uma loja,
mais
né?
Mais uma.
Ali, essa aí que está aparecendo, ela ficou bonito, né?
Eu até quero saber se vocês vão abrir uma exceção para vender fiado, viu? Vou lá.
Para vender fiado. Isso. Lá vende no cartão. Lá
não,
vende
não no mas cartão, eu quero comprar na nota, lembra?
Quer comprar no caderno?
No caderno, isso.
De repente o diretor lá resolve, né? Eu sei que se você estiver acompanhando agora aqui o Central Manhã, na Central de Notícias Brasil, e você ligar aí para o número 98 98606-3142, eu vou repetir, 98606-3142, o DDD é 98, e você disser que ouviu aqui no Central Manhã,
tem desconto.
E eu vou dar o desconto sem perguntar pro diretor.
Sério?
20%, nem vou perguntar pra Alifarma. 20% de desconto. Se o proprietário da Alifarma disser que não dá esse desconto, a Central de Notícias Brasil cobra.
Se eu ligar 3 vezes, eu vou ter 3 descontos.
3 descontos, em 3 produtos diferentes. E você vai receber em sua casa, tá certo? A Alifarma com produtos naturais produzidos no Maranhão. Saúde para toda a sua família.
É, isso é importante. Mas agora vamos falar, vamos trazer assuntos importantes. Olha, está acontecendo a caravana federativa na capital maranhense. É a segunda vez que o evento acontece no estado do Maranhão. E a reportagem esteve lá, né, Carlos?
Esteve lá presente 30 ministérios, 21 agências públicas, bancos federais, prefeitos, vereadores, todo mundo participando.
Pois é, vamos acompanhar a reportagem. A parte externa do Multicenter Negócios e Empreendimentos em São Luís ficou pequena nesta quinta-feira para receber prefeitos, secretários municipais, vereadores e outras autoridades dos 217 municípios do estado. Todos vieram para participar da caravana federativa. O evento trouxe comitiva de vários ministérios para a capital maranhense. O objetivo foi dialogar com os poderes municipais sobre soluções para demandas importantes. Eliezer do Povo é prefeito da cidade de Peremirim, na Baixada Maranhense. Ele aproveitou a oportunidade para conversar com os representantes do governo federal e assim tentar resolver problemas em vários segmentos da gestão pública daquele município.
Ganha muito. Então a gente quer agradecer aqui a parceria do governo do Maranhão, o governo Carlos Brandão, que através do governo do Maranhão, a caravana federativa veio para cá, encaminhada pelo governo federal, no sentido de que possamos estar apresentando as nossas demandas e dessa forma, então, estar avançando na questão do desenvolvimento do município de Peremirim, do Brasil e, consequentemente, também do Maranhão.
A caravana federativa contou com a presença dos ministros Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, Márcia Lopes, do Ministério das Mulheres, e Volney Queiroz, da Previdência Social. E ainda, o maranhense André Fufuca, do Ministério do Esporte, que classificou a iniciativa como a maior de todas as edições que já ocorreram no país.
Cumprimentar ao governador Carlos Brandão pela organização desse evento. É evento esse, Brandão, que eu tive a oportunidade de andar o Brasil inteiro há 1 ano e meio atrás. E hoje o Maranhão faz não apenas mais uma caravana federativa, faz a maior caravana federativa de todas que tiveram nos 27 estados do Brasil. Então é importante que a gente possa realçar e parabenizar quem organiza esse evento. Mas eu vou ser muito rápido na minha fala. Na caravana federativa que houve há 1 ano e meio atrás, nós anunciávamos um projeto pioneiro. Um projeto pioneiro que foi abraçado pelo presidente Lula, que era o projeto da construção das Arenas Brasil. Arena Brasil, composta de campo society, de basquete 3x3, de playground, de pista de caminhada, uma obra de 3 mil metros quadrados, que graças a Deus, graças ao Congresso Nacional e à força que o presidente Lula dá ao Ministério do Esporte, já tem mais de 600 em construção no Brasil. Anunciamos naquela época, ministro, 23 Arenas Brasil. E eu queria anunciar no dia de hoje, que ainda nesse mês, nós teremos o empenho de mais 42 Arenas Brasil aqui no estado do Maranhão. Ação importante para os municípios,
ação importante para o desenvolvimento do esporte. E completar a minha fala, é um projeto que eu tenho muita alegria de poder ter sido pioneiro a construí-lo, a tirá-lo do papel no Ministério do Esporte, que foi o Teativo, primeiro programa voltado a crianças e jovens autistas no Brasil.
A caravana acontece pela segunda vez no Maranhão e conta com o apoio do governo do estado. A abertura aconteceu por volta das 11 horas da manhã, quando o governador Carlos Brandão fez uma avaliação positiva da edição que aconteceu no estado e ressaltou a importância do Maranhão sediar um evento como esse.
Hoje, Brasília se muda para o Maranhão, neste maior evento de gestão pública do Brasil. A caravana tem feito esse grande trabalho, mas a maior do Brasil está sendo aqui no Maranhão. Mais de 8 mil pessoas inscritas. Isso, Márcio, nada mais é do que o simbolismo de que as pessoas que estão aqui acreditam na mensagem da nossa reunião, do nosso evento, porque aqui as coisas saem do papel, aqui os projetos realmente saem do papel e as pessoas acreditam nessa grande parceria com o presidente Lula. Quero agradecer ao presidente Lula pelo carinho, pela dedicação e, acima de tudo, o respeito para o povo do Maranhão por estar trazendo pela segunda vez essa caravana aqui para o estado do Maranhão. A primeira, nós tivemos resultados exitosos, foram vários projetos que estavam travados, mais de 600 pessoas, ministra Márcia, aqui no governo federal, ajudando a destravar esses projetos. Depois veio o ministro da Educação aqui para fazer parceria para concluir as obras inacabadas, principalmente creches e quadras poliesportivas, que estavam paradas há muito tempo. Da mesma forma que depois retornou aqui a presidente do FNDE, também fizemos duas reuniões com os prefeitos e prefeitas, ou seja, é um governo que sai do Palácio do Planalto, sai das planadas do Ministério para retirar do papel, para conversar com a população.
A unidade terá prosseguimento nesta sexta-feira.
Muita gente.
Muita gente.
A expectativa hoje é grande também.
Grande, né? Só para ter acesso.
Olha o Orleans ali.
Só para ter acesso encontramos muitas dificuldades. Mas olha, além dessas autoridades que conversamos com ele lá durante a nossa reportagem, tivemos também a presença de outras pessoas aí de importância, viu? De muita importância. Tivemos aí o secretário de Assuntos Federativos, o Júlio Pinheiro, que também falou. Falando realmente.
Esse é o Rubão. Esse aí é o secretário de Articulação Política.
Pois é.
Olha o ministro aí, ó.
Pois é, vamos ouvir logo o Júlio Pinheiro. Temos a sonora do Júlio Pinheiro.
É um momento importante onde o governo federal vem ao estado, no caso particular aqui do Maranhão, com todos os seus ministérios, suas empresas públicas, para dialogar diretamente com gestores públicos, municipais e estaduais, que é quem executam na ponta as políticas públicas, os serviços, os programas do governo. Então é uma forma de que a gente esteja próximo, ouvindo aqueles que estão aonde existem as demandas da população e também onde a gente consegue dar vazão a todas essas demandas, solucionar, dirimir problemas, dirimir dúvidas, conseguir fazer com que as coisas que são pensadas e que são iniciadas em Brasília consigam ganhar uma velocidade ainda maior para que as obras aconteçam, que os serviços públicos cheguem e que a gente consiga atender melhor e cuidar melhor das pessoas que vivem em cada um dos estados do Brasil.
Como o governo federal vê o Maranhão?
A presença do Márcio Macedo, que é ministro, não temos, né, do Júlio Pinheiro. Vai ficar para outra oportunidade, mas vamos ouvir o Orleans Brandão, que também esteve presente.
Vamos lá.
É o governo Lula sempre presente aqui no estado do Maranhão. Mais uma caravana federativa que chega aqui ao estado. Esse evento que é feito pelo Brasil inteiro, mas aqui no Maranhão é diferente. Os prefeitos têm uma participação muito grande, a sociedade em geral tem uma participação muito grande. E converse com o governo federal. Esse governo federal que é parceiro do governo do estado, que está presente aqui no Maranhão, está presente nas rodovias, está presente nas obras de mobilidade urbana importante aqui para a nossa grande ilha e para todo o estado do Maranhão, nos programas sociais, nos programas estudantis, como o PEDME. Então, o governo Lula tem sido um grande parceiro do governo Brandão, tem sido um grande parceiro do governo do estado. e tem ajudado a gente a conseguir esses índices, a tirar o Maranhão da extrema pobreza, a tirar o Maranhão da fome, a melhorar os nossos índices de emprego, os nossos índices de renda. Então, só a gratidão ao presidente Lula, a todo o governo federal, que hoje está aqui presente no Maranhão, tenho certeza que será um evento muito produtivo, e aí os prefeitos vão sair daqui com muita bagagem, muito conhecimento, e conseguindo destravar as ações do governo federal dentro do seu município.
Esse é o Orleans Brandão, isso. Esse aqui que falou agora, é o secretário Orleans Brandão, secretário de Assuntos Municipalistas do Estado do Maranhão. E o que falou anteriormente, que a gente falou que era o ministro Macedo, é o Júlio Pinheiro, que é secretário de Articulação do Governo Federal.
Não aquele que foi
vice-prefeito. E que foi presidente do sindicato dos professores, que foi secretário de governo. Não. Nós pedimos desculpas aos nossos teleouvintes e a gente corrige aqui. Então, quem ouvimos antes do secretário de Assuntos Municipalistas do Estado, Orleans Brandão, foi o Júlio Pinheiro, secretário de Assuntos Federativos.
Inclusive que nesse evento, viu, Carlos Rocha, ele representou a Gleice Hoffmann.
A Gleice Hoffmann, que também faz parte dos quadros do governo federal. Isso.
Mas agora vamos ouvir o presidente da FAMEM, Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, o prefeito lá de Bacabal,
Roberto Costa, né?
Sei, todo mundo conhece.
Vamos lá.
A caravana federativa é uma ação do governo federal que vem de encontro aos interesses do município do Maranhão, né? O governador Brandão, também através do seu governo, tem feito encontros como esse para que ele possa aproximar as ações do governo do estado e do governo federal junto aos municípios do Maranhão. E isso dá oportunidade de negócios, de resolução de pendências dentro de projetos que estão no governo federal, no governo do estado. Porque toda a estrutura técnica também dos ministérios estão aqui presentes para fazer os atendimentos individuais aos municípios, para que a gente possa buscar soluções para apressar ações governamentais que são importantes dentro da infraestrutura dos municípios. Então, acho que todos os municípios do Maranhão, não só Bacabal, termina ganhando muito com isso, porque tem situação de obras inacabadas que às vezes precisa ir à Brasília, e hoje Brasília veio ao Maranhão para dar celeridade às ações do governo federal em parceria com o governo do estado dentro dos municípios do Maranhão.
Ok, então ouvimos o presidente da FAMEM, que é o representante dos prefeitos do Maranhão, no caso, né? Que pois a FAMEM é a federação, né, dos municípios do estado do Maranhão. Então a gente vai ouvir agora um outro prefeito, que é do
município Franco.
De Porto Franco, que fica lá na região sul do estado do Maranhão, região Tocantina, né?
É, exatamente.
É o Deuclides Macedo, que também estava presente.
A federativa é muito importante, porque ela aproxima os prefeitos, os municípios aqui do estado do Maranhão, com os órgãos federais, com a presença aqui de ministros e também do governo do estado e da FAMEM, que também tem dado apoio para que essa caravana possa acontecer. Dessa forma, nós acreditamos que muitos processos, muitas ações que estão ainda em Brasília possam ser destravadas e possam verdadeiramente chegar lá na ponta, onde o cidadão vive, que é nos nossos municípios.
Então, Dioclis Macedo, Carlos, nós estivemos lá presente e vimos a quantidade de pessoas, não só políticos,
não só gestores,
mas da alta sociedade aqui do estado do Maranhão e também de Brasília.
E a população.
São 30 ministérios. Então, para você ver a quantidade, inclusive na fala do Brandão, ele disse que na edição anterior, muitos projetos que estavam acabaram parados acabaram sendo destravados. Então, por isso, a importância do Estado do Maranhão sediar um evento como esse.
E a gente gosta também de destacar o bom relacionamento atual do governo do Estado do Maranhão com o governo federal, porque isso é muito importante, porque essa unidade entre os poderes, o Executivo Estadual e o Executivo Federal,
facilita
e beneficia quem?
A população.
Inclusive, o Maranhão trabalha com algumas possibilidades de federalização de algumas rodovias, entre elas a rodovia 014,
a da polêmica.
Exatamente. Inclusive, o ministro Renan Filho ultimamente disse que já está em processo avançado. Então, é muito importante, como você disse, esse elo entre o governo do estado, ou os governos do estado, que são vários,
e o
governo federal. Mas agora vamos a um breve intervalo. Na volta tem mais Central Manhã para você pelas ondas aí da sua emissora. Gostou de só?
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia. A Assembleia Legislativa do Maranhão esteve presente na entrega do certificado que conferiu ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses o status de Patrimônio Natural da Humanidade. O título, concedido pela Unesco durante a 46ª Sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, realizada na Índia, significa um legado para o povo maranhense e um reconhecimento mundial das nossas belezas naturais. A Alema dá mais um passo pela inclusão. Por meio da Escola do Legislativo, iniciou a nova turma do curso básico de Libras, aberto a servidores e à comunidade. A iniciativa reforça o compromisso da casa com a acessibilidade, ampliando a comunicação, fortalecendo o atendimento humanizado e garantindo que todos tenham voz e vez. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
De volta com o seu Central Manhã e você continua interagindo com a gente. Temos ouvinte aqui, Carlos, daqui a pouco eu vou trazer o pessoal que está no YouTube participando com a gente. A nossa enquete é a seguinte: o que você achou aí dessa sentença atribuída a Bolsonaro e às outras pessoas?
Você é contra ou a favor?
Exatamente, que foram julgadas. Você acha que esse julgamento foi justo ou não? Aqui a sua participação é muito bem-vinda aqui ao nosso Central Manhã.
Olha, aqui quem está com a gente é a Sebastiana Mendes. Ela está dizendo bom dia, Humberto e toda a equipe maravilhosa. Acho que ela não tinha ligado a televisão ainda e o YouTube.
Mas a gente está aqui como representante.
Está dizendo aqui, bom dia a todos. Para a gente é uma honra, né,
João? Claro.
Olha, Carlos Fernando está dizendo: hoje o dia amanheceu belo. A justiça está sendo feita. A quadrilha foi julgada e sentenciada. Só achei pena do Bozo. Muito pouca. Era para ser 100 anos. Isso aqui quem tá falando é o Carlos Fernando,
viu? Esse é cruel.
É cruel. O Bob pediu 100 anos, né, pro homem, né?
Agora daqui a pouco vamos ver o que acha o Flávio Durans.
Olha, a Maria Lopes, ela disse: o Felipe Camarão fez que não conhecia o nosso governador Brandão lá no... Eu acho que não. Ele tava lá presente, né?
Porque cada um tem uma linha.
Cada um tem um jeito, né? O Felipe não é de estar assim... Eu não estou defendendo, não. Mas eu acho que o importante era que os dois estavam lá.
Isso, presente. Exatamente.
Olha, o Ribamar Fernandes está dizendo aqui: bom dia, Central. Meu bom dia hoje vai para o vizinho Silvano e Adilino. Tá certo? Assim mesmo, Adilino, viu? Francisco Gomes está dizendo: bom dia, Carlos Roger e todos da Central Manhã. Bom dia, Francisco Gomes, lá em São Luís, no Coatraque. Maria Lopes está dizendo aqui: enquanto o Maranhão viver de troca de votos, nunca sairá da linha da pobreza. E troca de votos? O que será que ela quis dizer com isso?
Acho que venda de votos.
Venda, é. Vamos deixar aí no ar.
Exatamente.
Tá aí, um bom dia para todos que estão acompanhando a gente. Você continua livre para participar do chat. Você é contra ou a favor da condenação do Bolsonaro?
Mas agora vamos continuar falando ainda do Bolsonaro, viu? Toda essa repercussão. Mas vamos voltar a Brasília com o repórter Nildo Costa, que tem mais informações. Nildo, muito bom dia para você. Como é que está sendo a repercussão aí em Brasília,
Nildo? Nildo Costa, eu estou vendo que você está bem aí no centro do poder. Para variar, né, Nildo? Para variar, bom dia.
É só quem pode.
Bom dia, Carlos Roger, bom dia, Jalva Pereira, bom dia, James, toda a nossa técnica, produção e você que nos dá o prazer dessa audiência aqui no Central Manhã. A repercussão ainda é muito grande, né? Tivemos manifestações ontem à noite mesmo, logo depois da conclusão, tivemos manifestações, ponto JK, outras pontes aqui que ligam a Asa Sul, setor sul, ali o Lago Sul, na verdade, que vai para o Jardim Botânico, onde está localizado ali o condomínio onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lá, manifestantes fecharam as pontes ontem aqui, foi um tremendo, foi um negócio realmente complicado. Do outro lado, na Asa Norte, houve comemorações, né? Pessoal ligado, movimentos ligados à esquerda, fizeram uma grande festa lá e tal, para comemorar. Enfim, isso que nos deixa mais espantados, porque, caros amigos, estamos falando de um caso judiciário, uma decisão da justiça. A justiça lá investigou, achou provas, julgou de acordo com a justiça lá, que faz ver que entende disso, e a gente não entende nada, né? E aí se vê políticos comemorando e outros manifestando. Aí eu fico pensando, isso era jurídico ou era político? Fica meio em dúvida, né? Esse tipo de coisa. Mas enfim, vamos em frente. O bom, gente, eu queria hoje aqui começar a nossa participação falando de uma coisa boa. A Câmara dos Deputados aprovou aqui um projeto que trata sobre, que combate aí o desperdício, né, e perda de alimentos aqui no Brasil. Infelizmente, nós temos um país que muitas pessoas passam fome, ainda mais o desperdício de alimento ainda é muito grande. Então, aprovado esse projeto, e ontem nós conversamos aqui com o deputado Pedro Lucas Fernandes sobre a importância desse projeto. Eu aproveitei para ele também e aproveitei e falei com ele também sobre a promulgação da PEC 66, né? Que foi promulgada aí agora a emenda 136. Acompanhe aí a fala com o Pedro Lucas.
São 12 milhões de toneladas de alimentos desperdiçados no Brasil, trazendo um prejuízo de 61 bilhões e muita gente precisando. Então aqui o projeto, ele vem fortalecer os bancos de alimentos, vem incentivar a doação de alimentos e, acima de tudo, que chegue na ponta esses alimentos doados. Eu fico muito feliz com a aprovação do relatório do deputado Atila Lira, que está pensado também o nosso projeto ao senador Ciro Nogueira, e agora vai para a sanção presidencial. Creio que o executivo vai sancionar e a gente vai poder trazer mais dignidade a essas pessoas que precisam de uma atenção especial.
Deputado, essa semana também é interessante a questão do municipal, dos municípios, estados e municípios, na verdade, né? Que é a PEC 66, a emenda 136, que foi promulgada. O importante disso, o senhor que é municipalista, né? Defende as pautas dos municípios. Como é que o senhor vê isso?
A PEC 66 vem dar um fôlego aos municípios, os prefeitos, são os entes, as prefeituras são os entes que mais precisam, os municípios. Né, esses precatórios, eles comem grande parte dos recursos das prefeituras e a gente vem fazendo uma melhor, né, um refis desses precatórios. O certo é que o prefeito, o governador, o gestor pode agora levar mais benefícios à população que tanto precisa, mais política pública, mais prestação de serviço, é assim que a gente tem trabalhado.
Está aí, a fala com o líder do União Brasil aqui na Câmara, né, que agora é a federação, né, União e PP, Pedro Lucas Fernandes, falando sobre esse importante projeto, gente. Isso aí não faz ideia, a dimensão, a importância disso realmente, né? Porque nós somos um país que passa, a gente passa fome e o desperdício é muito grande.
Estamos apresentando Central Manhã.
O Maranhão é referência nacional na regularização fundiária. Em solenidade no CNJ, presidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, recebemos o prêmio Solo Seguro, destaque para os programas Paz no Campo e Terras para Elas, que juntos já somam mais de 20 mil títulos entregues a famílias da agricultura familiar, quilombolas e mulheres rurais. E tem mais! O Programa Nacional de Inovação e Gestão reconheceu o Maranhão como o primeiro estado a cumprir todas as metas, 4 meses antes do prazo. A Expoema já está rolando, com grandes shows como os de Maiara e Maraíza, Zé Vaqueiro, Calcinha Preta, Leonardo e Mara Pavanelli. Na contagem regressiva para o aniversário de São Luís, chegam as maiores entregas da história, como o terminal de passageiros da Baixada e do Litoral Ocidental. E em todo o estado, avança o Maranhão livre da fome, alcançando mais 30 municípios e reafirmando o compromisso de tirar todos os maranhenses do mapa da fome. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Nildo, a gente sabe que você gosta muito, a gente fica até feliz por isso, por você priorizar as notícias boas diante a tanta notícia ruim que a gente recebe vindo daí, da região do Distrito Federal, infelizmente. Mas tem notícia boa e você traz com muita propriedade. Mas a gente não pode deixar de perguntar para você como anda a CPMI que trata lá sobre aquela confusão toda do INSS. O que você tem de novo aí para gente?
Muito bem, Carlos Roger e Jalba Pereira. Tem Polícia Federal prendeu hoje, viu? Dois acusados, dois principais acusados, né, nessa história aí. Tá, já vamos falar sobre isso, sobre essa prisão aí da Polícia Federal. Mas antes, ontem, aqui a CPMI, ela ouviu o Ahmed Mohamed. Eu não entendi por quê, porque o nome desse cara, na verdade, ele tem nada a ver com árabe. Não sei por que mudou o nome dele, porque o nome dele é José Carlos Pinheiro Teixeira. Esse que é isso aqui. E aí, ele mudou o nome dele para esse tal de Ahmed Mohamed. Ele era superintendente do INSS em São Paulo, que foi presidente.
Quer dizer que a gente pode mudar de nome agora, assim, é, Nildo?
Pode, você sabia que pode. Ah, agora tá, pode, você tá. não quer mais Carlos Roger, você pode procurar aí a justiça, pode mudar o seu nome, Você pode.
Posso tornar-me o Malek Mansalai, né? Agora, né? Posso mudar, né?
É, exatamente, tá exatamente.
Haribaba.
Exatamente. Pois é, então. E aí esse cidadão foi lá depois como testemunha. Tá? Mas, no entanto, ele apresentou muitas contradições. Eu fiquei realmente, gente, muito aqui abismado com o depoimento dele. Porque, assim, Carlos, teve uma passagem que me chocou, até levantei da outra área que é destinada a nós da imprensa lá na comissão, até levantei e falei assim, tá de brincadeira, eu tô aqui sem dinheiro, precisando de uma ajuda dessa e ninguém me ajuda. Por quê? Porque ele foi feito uma pergunta que ele recebeu 200 mil reais de uma tal de Rainha do Gás, da Bahia. Ele que é de São Paulo, tá? E ele recebeu 200 mil reais do dinheiro que vem lá da Bahia. Aí o deputado perguntou para ele, não conheço, não sei quem é ela não, você não conhece não. Uma pessoa me ofereceu uma ajuda e eu aceitei. Eu disse, caramba, bicho, não é possível, ninguém me oferece uma ajuda dessa assim do nada, né? Sem conhecer, sem nada, fica muito fácil, né? Mas aí nós conversamos com o relator lá da CPMI, Alfredo Gaspar. Ele falou sobre essas contradições, sobre esse depoimento. Vamos acompanhar.
Olha, tanto o depoimento do ex-ministro da Previdência hoje, José Carlos, como o depoimento do ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, foram dois depoimentos muito evasivos. Agora nós vamos confrontar dados, buscar essas contradições e possivelmente no futuro ambos voltarão a prestar depoimento, seja na qualidade de testemunha, seja na qualidade de investigados.
Pois é, nós ouvimos aí o presidente também, Carlos Viana, senador Carlos Viana, sobre esse depoimento e que ele destacou aí a votação dos requerimentos, que foram mais de 300, quase 400 requerimentos aprovados de quebra de sigilo, de empresas, entidades e de envolvidos aí. Acompanhe.
Nós demos hoje um passo muito importante no processo de investigação. A quebra de sigilo de todas as entidades e sindicatos, das empresas relacionadas e contratadas que a maioria não prestava qualquer tipo de serviço, com essa quebra nós saberemos de fato como esse dinheiro foi usado, para onde ele foi, quem recebeu e naturalmente identificar patrimônio ou esse dinheiro depositado em bancos, alguma offshore, algum paraíso fiscal e pedir à justiça o bloqueio no momento correto. Assim nós poderemos, pelo menos parte, devolver ao Tesouro e não usar todo o dinheiro para pagar os aposentados, o que é correto, em cima dos impostos. Tive a colaboração dos dois lados, é importante citar isso, e apesar dos depoimentos evasivos dos dois ex-ministros, eu considero que tivemos um dia muito proveitoso e que vai nos dar bastante informações para o trabalho dessa investigação no futuro.
Vamos ouvir também aí o deputado Duarte Júnior, que é vice-presidente da CPMI.
O mais absurdo são as contradições apresentadas pelo depoimento do Mohamed. Ele por várias vezes se contradisse, e aqui eu destaco, por exemplo, o momento em que ele afirma que não tem nenhum tipo de vantagem, que não sabia de nada, e nós conseguimos comprovar que durante a sua gestão, desde o momento em que ele assumiu a diretoria de benefícios até o momento em que ele assumiu o Ministério da Previdência, ele fez uma série de ACTs com associações, com entidades que têm como procurador o careca do INSS, ou seja, tem em comum um mesmo procurador. Todas essas associações tiveram um acordo renovado e aumentaram esses descontos. A exemplo, nós destacamos a Conafé. Conafé, que o assessor do presidente da Conafé recebeu recursos, transferências através de PIX de um sócio do Mohamed. Ou seja, por que que o sócio do Mohamed faz transferência em PIX para o assessor do presidente da Conafé? A troco de quê? Que pagamento é esse? Que recebimento é esse? Esses depósitos, essas transferências são extremamente comprovações de que havia ali um tráfico de influência. Para além disso, nós também demonstramos que o Yamada, que foi quem assumiu a diretoria de Previdência de Benefício, quando ele assumiu o Ministério da Previdência, ele comprou um veículo com dinheiro vivo, R$110 mil, e esse mesmo veículo foi utilizado pelo Mohamed quando ele foi candidato. Então, demonstra claramente que cada vez que se dava um ACT, que se dava uma autorização para se descontar indevidamente, ilegalmente, os valores dos aposentados, aqueles que realizavam esse desconto, aqueles que roubavam dinheiro, num outro momento, acabavam ajudando as campanhas, tanto do Mohamed como do Onyx Lorenzoni, quando foi candidato no governo do Rio Grande do Sul.
Tá aí, meu caro amigo Humberto Fernandes, o costume aqui tem o meu caro amigo Humberto Fernandes. Pois é, e aqui é o seguinte, a Polícia Federal prendeu hoje, né, prendeu agora há pouco, o Antônio Carlos Camilo Antunes, esse é o tal do careca do INSS, e quem foi preso também foi o empresário Maurício Camisotti. Eles são principais, gente, são os, como é que é, os... Como é que dá o nome? Lobeiro? Como é que é? Lobista?
Os lobistas.
Os cabeças. Os lobistas. Porque, na verdade, os cabeças são outros, viu? Cabeças são muito grandes, são maiores. Eles são os lobistas e os intermediários, né? Então, é esses aí. O Camisotti. E esses caras, eles estão convocados para depor na CPMI na próxima semana. Tá? Então, vamos aqui acompanhar, porque agora eles já vão vir como...
E ficar na torcida para que essas... Viu, Nilton? E vamos ficar aqui na torcida também para que essas investigações continuem e que essas pessoas possam ser presas. E também, como disse aí o entrevistado, que você trouxe aqui com muita competência, é para devolver parte desse recurso ou todo o recurso, porque não vale a pena só prender. Porque o que acontece? O governo federal vai ressarcir, pelo menos já disse que vai ressarcir parte ou quase da sua totalidade, essas pessoas que foram prejudicadas. Mas a pergunta é, vai sair o dinheiro de onde? Vai sair do bolso do contribuinte? Vai sair das empresas que estão contribuindo, que podem ser úteis para outro segmento? E essas pessoas que foram beneficiadas de forma ilegal vão continuar ficando com dinheiro? Então isso me chamou bastante atenção, prender essas pessoas, investigá-las, prendê-las e fazer com que esse recurso seja devolvido para o Tesouro de volta.
Isso mesmo.
Então, é isso mesmo que falou aí o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, que isso é que ele quer, por isso é que a quebra do sigilo, né, sigilo bancário aí para rastrear a grana, saber onde a grana foi parar, para onde foi, e aí pegar essa grana e aí devolver para os aposentados, para que o governo não tenha que devolver aí dos pagadores de impostos. Meus amigos, só para fechar aqui, eu não sei se vocês preferem, querem ouvir aí uma fala, que ontem nós gravamos também lá, apareceu lá o líder do PL aqui na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, e nós queremos saber dele, depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, qual é a posição do PL, da oposição aqui no Congresso. E ele falou conosco, vocês querem ouvir?
Claro que sim.
E nós vamos lutar, agora sim, por anistia, para que nós possamos anistiar o presidente Bolsonaro e ele possa estar elegível para concorrer à eleição em 2026.
Você vai se reunir novamente com o Hugo Mota para tratar disso?
Sempre me reúno com o presidente Hugo Mota, estamos nos reunindo cotidianamente e estou com muita fé e esperança, apesar dele nunca, em momento nenhum, ter dado a palavra, mas estou com muita fé e esperança e o meu sentimento diz que na terça-feira ele, presidente Hugo Mota, pautará para a gente poder votar na semana que vem, finalmente, a anistia. Este é o nosso trabalho, é a nossa articulação e a minha confiança.
Tá aí. Ok.
Meus amigos, tá aí. Então, o Sóstenes Cavalcante, que isso deixa claro, meus amigos, que a gente pensa que vai melhorar, não vai não. Porque ontem foi falado até em nova ocupação das mesas diretoras, tanto do Senado quanto da Câmara, se caso não for pautado essa tal anistia. Lá vinha a ladainha, novela de novo, anistia, anistia, anistia. Eu não sei, é desse jeito, meu Deus do céu. Bom dia para vocês.
Okay. Bom dia, obrigado, Nildo Costa, sempre com muita propriedade, né, Gilberto, falando para a gente,
explicando todas as informações. Agora, só concluindo aí o que o Nildo trouxe com muita capacidade, muita propriedade, isso é uma vergonha, viu, Gasol? Pessoas que representaram o INSS,
a população.
E o pior é que a maioria das pessoas prejudicadas são aqueles velhinhos, aquelas velhinhas que recebem apenas um salário mínimo, que muitas das vezes não dá nem para arcar com as despesas de
medicamento. Tem o seu dinheiro surrupiado.
Não dá para comprar nem o medicamento, imagina a comida, passando aquelas situações degradáveis e o cara ainda vai lá, tira o dinheiro sem nenhuma dose.
Isso sem contar, Gilberto Pereira, naquele aposentado aposentado naquela pensionista que não domina muito bem as redes, a internet.
Sim.
E fica com aquela dificuldade de manusear o meu INSS, que para quem conhece é fácil, mas para quem não conhece é muito difícil, tem que ir lá no INSS fisicamente. E aí você vê a confusão que se torna.
E teve um detalhe, Carlos Jorge, teve pessoas, conversando com pessoas, que assinaram documentos no INSS, nos sindicatos, onde as pessoas falavam que esse dinheiro, esse desconto seria, sabe para quê? Para comprar cesta básica para os necessitados.
Para os necessitados.
Enfim.
Durma e acorde com uma dessas.
Pois é, acredite se quiser, mas teve pessoas que chegamos, tiveram seus bens desse jeito.
Chegamos ao fim?
Pois é, chegamos ao fim. Queremos desejar um feliz final de semana a todos. Um
ótimo final de semana.
E agradecer a todos que estiveram conosco aqui.
Lembrando que a gente está aqui, eu estou no local do Jalber Pereira. O Jalber Pereira está no lugar do Humberto Fernandes, porque o jornalista Humberto Fernandes teve que fazer aí uma missão, está realizando uma missão externa, mas na segunda-feira, se Deus permitir, e o diretor autorizar
ele. Ele vai estar aqui volta, no meu lugar e eu vou estar no seu.
E eu vou estar lá na reportagem.
Pois tá bom.
Muito obrigado a todos, que Deus abençoe todos nós.
Até segunda, neste mesmo horário.
Tchau, tchau.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O Maranhão é referência nacional na regularização fundiária. Em solenidade no CNJ, presidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, recebemos o prêmio Solo Seguro. Destaque para os programas Paz no Campo e Terras para Elas, que juntos já somam mais de 20 mil títulos entregues a famílias da agricultura familiar, quilombolas e mulheres rurais. E tem mais! O Programa Nacional de Inovação e Gestão reconheceu o Maranhão como o primeiro estado a cumprir todas as metas, 4 meses antes do prazo. A Expoema já está rolando, com grandes shows como os de Maiara e Maraíza, Zé Vaqueiro, Calcinha Preta, Leonardo e Mara Pavanelli. Na contagem regressiva para o aniversário de São Luís, chegam as maiores entregas da história, como o terminal de passageiros da Baixada e do Litoral Ocidental. E em todo o estado, avança o Maranhão Livre da Fome, alcançando mais 30 municípios e reafirmando o compromisso de tirar todos os maranhenses do mapa da fome. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.